Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Olá! A Combo produz muitas coisas legais, entre podcasts, vídeos, snippets, quadrinhos, séries e o programa que você vai ouvir agora. Para nos ajudar a manter e melhorar, contamos com a sua ajuda na campanha de apoio. Em apoia.se/combo, você ajuda em reais. Em patreon.com/combo, você ajuda em dólares. Pode ir lá conferir nossas metas e nossos sonhos. E vamos juntos ter o amanhã. Agora, fique com o programa.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Marcos Moreira.
Vinícius Schiavini.
Premiers.
Este é o DN Premiers, o programa que testa as estreias de cinema até você, com a participação do Marcos Moreira.
Oi.
E a pesquisa balizada de Edson Oliveira de Barba.
Olá, crianças. Eu não sou o Papai Noel.
Mas você passa muito mais credibilidade com a Barba.
E hoje nós temos os filmes que estreiam dia 18 de julho de 2019, colocando aqui duas observações que na lista de estreias coloca que no dia 11 estreou de novo Vingadores Ultimato, com cenas a mais, mas como a gente já falou dele, teve pós-créditos e tudo, não tem por que repetir. E aquele filme do Palace 2 também, que está sendo eternamente adiado. Mas que estreia nessa semana nós temos Jornada da Vida, O Bar Luva Dourada e O Rei Leão.
É, pelo jeito pessoal, tá todo mundo assistindo Homem-Aranha mesmo, né? Porque a quantidade de estresse.
É, ainda bem, né?
Bom, vamos falar de Jornada da Vida, primeiramente. O diretor é o Philippe Godot. No elenco nós temos o Lionel Louis Bass, o Omar Sy, veja bem, Fatoumata Diawara, Germaine Akuni, Ali Beta, Gwendoline Gwevenek. Isso aqui é uma mistura de drama com comédia. Ele foi todo filmado no Senegal. É uma produção de 2018, mas mesmo assim ele é skins.
O filme francês obrigatório da semana!
Exatamente. Meu, a história desse filme é a seguinte. O Omar Sy, ele faz um ator que é francês, evidentemente, né? Aliás, o filme é todo falado em francês, né? Mas, não, é porque tem filmes, por exemplo, produzidos na França, quer dizer, produzidos como franceses, que se passam na África e falado no dialeto africano. Então, esse aqui ele se passa no Senegal, mas ainda assim ele é falado em francês. Mas é assim, o Omar Sy, ele é um ator francês, mas a família dele é de origem senegalesa. E aí ele tá fazendo uma viagem à África e ele tá promovendo um livro. Ele escreveu um livro e ele tá promovendo. Aí, quando ele tá lá nesse lugar, que é um... apesar de ser a capital, ele tá em Dakar. Apesar disso, é um lugar assim, até de meio pobre, vamos dizer assim. Ele encontra um menino, aliás, o menino vem até ele. E o garotinho, tipo assim, já tá um lugar pobre. E o garoto é mais pobre ainda do que aquele lugar. E ele viajou quase 400 quilômetros para encontrar com o Omar Sy. E aí ele traz um livro, né, todo rasgado, bem detonado, e fala assim: pode me dar seu autógrafo? Aí o Marci olha, né, o livro, olha pro menino e fala: meu, você mora onde? Ele fala o nome da cidade. Isso fica onde? Ele: fica em tal lugar. Ele: putz, só quase 400 quilômetros. Ele: como que você chegou aqui? Ele: pedindo carona. Como que você vai voltar? Ele: não sei. Aí ele fala: beleza, então eu vou te acompanhar. Então o filme é o Omar Sy acompanhando o menino pra ele chegar até a casa dele. Só que acontece um monte de coisa no meio do caminho, né? Do tipo, ele tá com um carro alugado, aí o carro quebra, ele tem que pegar outro carro. Só que assim, a ideia do filme é mostrar a situação do Senegal, como é o Senegal, como vivem as pessoas, e ao mesmo tempo mostrar como que é a relação deles com os franceses, porque o Senegal já foi uma colônia francesa, né? Inclusive tem uma hora lá que ele quer ajudar uma mulher, a mulher vira pra ele e fala assim: não sei se você sabe, mas nós não somos mais sua colônia.
Não.
Meu, cara, o filme é tão assim, diferente, que o Omar Sy, sendo negro, ele é chamado de branco no filme.
Porra.
Inclusive tem uma cena disso. Tem uma cena disso no trailer. É, porque a mulher que chama ele de branco fala que o que define ele como branco não é o tom de pele. É a maneira como ele age. É bem interessante isso.
Profundo, realmente profundo. Interessante.
Então, aí o diretor, pra manter o pé no chão, que o diretor é bom pra caramba, realmente é. E aí ele fez o quê? Ele fez a filmagem, o tipo de filmagem, o mais simples possível, entendeu? Então a filmagem acompanha os personagens, sem fazer muita firula com câmera, sabe? Sem fazer jogadas de transições e tudo mais. Não, é só contando a história do filme. E, né, e em tudo isso, né, o Omar Sy, né, ele acaba se reconectando com o passado dele, né? Já que a família dele também veio de lá.
Caraca,
então, filme até que bacaninha.
Só de ter uma macia, eu já fui comprar meu ingresso.
Esse cara é muito bom.
Muito, muito bom.
Aliás, não só ele é muito bom, mas levando em consideração Intocáveis e o outro filme que eu quero... Eu não lembro qual é o título do filme original.
Não se aceitam devoluções.
Isso, exatamente. Esse aí. Meu, ele também é craque em ter refilmagens internacionais, né?
É, exatamente. Porque se não se aceitam devoluções, também é a refilmagem de um filme, salvo engano, mexicano.
É, e depois ainda fizeram uma refilmagem brasileira com o Leonardo.
Ah, não me lembra disso. Pula, vai.
Você sabe que eu tenho dois objetivos na vida, né? É, assim, o meu grande objetivo na vida é ficar igual o Leandro Hassum, magro e sem graça. Como eu já sou sem graça, agora é só emagrecer.
Ah, tá. Você não tem nada de sem graça, meu amigo. Você é excelente e é muito engraçado, tá? Eu recomendo você.
Você também não tá nada bem, hein?
Marcos, é que você conhece a versão turismo. Viu? A versão imigrante é terrível.
Sacanagem.
Muito bom, muito bom.
Ótimo, vamos seguir.
Versão brasileira Herbert Richards.
Agora nós vamos pro bar Luva Dourada. Deixa eu perguntar, tem alguma coisa a ver com o bar Ostra Azul ou alguma coisa do tipo?
Quem dera tivesse. Cara, esse filme aliás, tá no Facebook, toda hora aparece alguma coisa dele, o trailer e tudo mais. Bom, vamos lá. Bar Luva Dourada, o diretor é o Fatih Akin. No elenco nós temos Jonas Dassler, Margaret Teasel, Hark Bon, Mark Holzman. Veja bem, esse filme, ele tem drama e suspense. Mas o diretor disse que é uma comédia.
Okay. E disse que
esse filme aqui é uma produção alemã de 2019. Agora, deixa eu contar pra vocês primeiro que esse filme aqui ele é baseado em uma história real. É a história do Friedrich Paul Ronka, né? Ou Fritz Ronka. Esse cara, entre 1970 e 1975, ele matou pelo menos 4 mulheres. Um detalhe, ele matou no apartamento que ele morava, que era um lugar sujo e perigoso, era um imundo lugar. É, tipo assim, ele era meio que um acumulador. Ele matou as mulheres no lugar que ele vivia, ele cortou em pedaços e enterrou em volta do lugar. Sendo que a primeira foi em 1970, as outras três entre 74 e 75. Detalhe, o desaparecimento dessas mulheres nunca foi investigado, porque era tipo assim, eram, vamos dizer assim, cidadãos de terceira categoria, como também era, sabe? Que é tipo que ninguém dá a mínima, muito menos o Estado. Então, essas mulheres nunca foram procuradas, desapareceram, nunca foram procuradas. Só que, sabe como é que ele foi encontrado, como ele foi descoberto como assassino? O prédio em que ele morava pegou fogo, ele não estava. Os bombeiros apagaram o incêndio e no rescaldo encontraram partes de uma mulher que estava lá.
Nossa.
Encontraram o torso de uma mulher que estava embalada com plástico no apartamento.
Meu Deus. Ok.
Mesmo ele tendo confessado 4 crimes, e para cada um ele deu um motivo muito retardado, que as 4 mulheres eram, vamos dizer, eram mulheres assim, né, pobres, né? Que viviam um bar, esse bar Luva Dourada, era o bar que ele frequentava.
Ah, certo.
E por serem cidadãs de segunda ou terceira categoria, elas eram prostitutas ocasionais, sabe? Tipo assim, elas não faziam ponto, mas vez ou outra saía com um cara, né? Saía com um cara e pedia um troco, né? Não eram exatamente prostitutas, eram prostitutas ocasionais.
Uhum.
E aí, tipo assim, ele matou a primeira porque ela riu dele. Matou a segunda.
Caraca.
Porque ele broxou. Matou a terceira. Sabe, os motivos. E mesmo assim, ele foi condenado em 76, ele pegou 15 anos de cadeia.
Caraca, só 15 anos. Que absurdo.
É. E aí ele acabou sendo libertado em 93 e ele morreu em 98. Só que assim, se você procura a foto desse cara, porque o ator que faz ele no filme, que é o Jonas alguma coisa, o Jonas Dassler, ou Jonas Dassler, não sei, meu, é um cara até que simpático. Aí fizeram aquela, né, maquiagem bacana nele e ele tá muito estranho. Só que
maquiagem
se você ver a
foto... monstro, né? Maquiagem monstro, né?
Exatamente, chavisterão. Só que se você ver a foto do cara original, o cara era pior ainda, que além de tudo ele era completamente vesgo.
Nossa.
Aí o que o diretor fez? Ele falou assim, vamos contar essa história. Só que ele resolveu contar dentro de uma linha de absurdo. Então assim, ele é feio, ele é estranho, ele é corcunda, e todo mundo que frequenta o bar é feio. Todo mundo, sem exceção.
Okay.
Sabe? E a partir daí ele conta a história do cara, só que ele quer, né, colocar ali como se fosse humor. Só que, meu, ele vai matar as mulheres, ele vai esquartejar as mulheres, enterrar os pedaços, o tempo todo ele tá bêbado, não tem como chamar isso de comédia.
Cara, maluco, cara. Tá aqui, que tom que ele quer dar pra esse filme que todo mundo sabe que é quase um terror, né?
Aí você vai ver o trailer, né? Aí no trailer tem aquelas, né, as tags, né, que os jornais falaram, né? Jornais e revistas. Meu, aí tá assim, revista Time. Aquele tipo de filme que ao final você deseja nunca ter assistido. Aí visto que mistério. Uma história repulsiva e grotesca em um filme repulsivo e grotesco.
Excelente propaganda.
Não, é assim que nós vamos vender o filme. Então, cara, as vítimas do assassino, a mais nova tinha 42 anos.
Uhum.
As outras tinham 52, 54 e 57.
Caraca, por que, cara? Por que fazer um filme com esse tema, cara? Que coisa, que situação.
Não tem porquê. Então, eu conheço, eu acho muito estranho esse filme estar indo pro cinema. Porque existe todo um mercado. Uma vez eu tava lendo, porque teve um filme, não sei se vocês assistiram, a Serbian Movie.
Eu escutei falar, mas eu não assisti, não. Eu sei, a Serbian Movie.
É pesado. O filme em si, ele não é explícito, mas ele é pesado. Os temas que tem no filme são pesados. São bem pesados. Aí esse filme passou num festival, acho que foi no Fantaspoa, e ele ia pro Festival do Rio. E aí o pessoal caiu matando em cima, ele foi boicotado e não passou. Aí o diretor do filme, muito puto, foi e catou a cópia digital do filme e botou na internet. E falou, fiquem à vontade.
Ai, caraca, cara, que idiota.
E, inclusive, eu assisti por conta disso. Aí, nessa época, aí o pessoal falando disso, aí falou, o pessoal tá reclamando por causa desse filme, porque ele foi boicotado, né? Aliás, ele passou em um festival e foi boicotado em outro. E aí, essa matéria que eu li, o cara passou uma lista, depois eu fui procurar os filmes, de filmes que não são aceitos nem em festival underground.
Nossa, cara, pra quê?
Sabe, tipo assim, aqueles filmes que é tipo Ratos de Porão apresenta, são filmes desse tipo, que nenhum festival aceita, de tão escroto que é o filme. E esse filme aqui, o Barba Dourada, meu, por muito pouco, acho que é por isso que ele quis dizer que é uma comédia, sabe? Não, se eu disser que é comédia, vão pelo menos deixar passar em algum lugar. Meu, e tá indo pra circuito. Tudo bem, um circuito menor, mas tá indo pro circuito de cinema, não tá nem pra ir pro festival.
De repente ele levanta que esse tema é comédia só pra chamar a atenção, poder entrar no circuito, né? É bizarro.
A gente já falou que tinha um filme que disseram que era uma comédia e era basicamente uma mulher se preparando pra se suicidar.
Nossa.
Eu não sei o que os caras fazem pra... Porque, evidentemente, quem caracteriza o filme vem caracterizado de fora. Né? Vem categorizado de fora. Eu acho que quem dá essas categorias, evidentemente, não é alguém que vai assistir o filme, que tem assistido. Porque senão não vira.
Nossa, bizarro. Muito bizarro.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, último filme da noite. O Rei Leão, de Jon Favreau. Veja bem. No elenco nós temos Donald Glover como Simba, Beyoncé Knowles Carter como Nala, o Billy Eichner como Timon, Seth Rogen como Pumba, o James Earl Jones como Mufasa, a Alfred Woodard como Sarabi, o John Oliver como Zazu, John Kenny como Rafik e o Chiwetel Ejiofor como Scar. Veja bem. Isso aqui é uma aventura, é uma animação, tá? Não é live action, é animação. Produção americana de 2019 e ele é Skis.
O filme do ano da semana.
E se você assistiu o Rei Leão, a animação da Disney dos anos 90, é esse filme mesmo e acabou.
É a mesma coisa. Mas trago informações adicionais. Porque você falou as vozes originais, mas muita gente vai ver isso dublado.
Ah, então vamos falar dos dubladores.
Sim, o Ícaro Silva vai fazer a voz do Simba adulto.
Sim.
A Isa faz a voz da Nala. Uhum. O Javan é o Mufasa. Ivan Parente.
Sim.
É a voz do Timão. E ele parece o Timão. Glauco Marques é o Pumba. Marcelo Caudalho é o Zazu. E quando criança, Simba e Nala são feitos por João Vitor Máfia e Carol Roberto.
E a única informação que eu tenho de relevante para poder levantar sobre esse filme é que eu contesto a informação do Edson Oliveira e digo que é um live action, porque são leões de verdade.
É, aliás, tem uma coisa interessante, porque é o seguinte, os animais, lógico, é feito em CGI, tudo em CGI, tem que usar a floresta, porque se pelo menos eles tivessem filmado a floresta, né, podia falar, ó, é meio live action, mas é toda animação, só que os animais em si, eles estão bem realistas, né. É, porque no desenho animado você tinha aquela coisa do, por exemplo, os leões eram leões mesmo, mas você tinha meio que um antropomorfismo neles, né? Sim. Nesse aqui não tem. O único lugar em que continuou caricato os personagens, lugar não, né? Os únicos personagens que continuam caricatos são o Timão e Pumba.
Que aí tudo bem.
Ah, faz sentido, tudo bem.
Porque eles não são, tipo, um javali como deveria ser, e nem um suricate como deveria ser. Né? Eles são o Timão e o Pumba, meio que versão ultra realista.
Uhum. Ah, cara, mas assim, você tá falando da técnica de filmagem desse filme que foi toda em CGI. A trilogia que não deve ser mencionada de Star Wars foi toda feita em CGI e o pessoal chamou de live action.
Mas ali tinha alguns atores, pelo menos, né? Aqui não tem nenhum.
O Ian McGregor?
Ah, é verdade, é.
Ali tinha o Ian McGregor, pô. Alguma coisa.
Tinha o Ian McGregor e aquele outro pessoal lá, né?
Pô, tinha o Christopher Lee, gente.
Ah, é verdade.
E o Samuel Jackson.
Samuel Jackson.
Okay. Naquela fase era. Mas ok.
Mas deve-se colocar aí a questão de um abraço que eu quero mandar para Shyala, o Javali, porque o Javali foi batizado de Shyala em homenagem a Shyala.
Que maneiro. Então,
eu não acredito que até hoje, entre os dois irmãos, eu sou o suricate.
Muito bom.
E eu vou ver esse Rei Leão? Vou. Eu vou no cinema ver? Não.
Você não vai
17
vezes?
Eu não. Acho que eu.
Mas é o filme de uma vida.
Não da minha.
Ah, mas foi a melhor animação da minha infância. Então eu tenho que ir lá gastar o meu dinheirinho e ir no cinema. Assim,
a única coisa que eu lembro desse filme é ter voltado à cena em que estão cantando Hakuna Matata e aparece o Simba crescendo, sabe? Ele filhotinho, ele vai ficando adulto. É, eu ter assistido essa cena repetida 18 vezes.
Parafraseando.
Caraca.
Parafraseando o Necronome Conversa de semana passada.
What? Não, porque é o seguinte, o meu filho, quando era pequeno, ele não entendia que as pessoas crescem. Então ele achava que ele sempre ia ser criança, tipo que existem crianças e existem adultos. Ele achava isso. Aí eu tentava explicar pra ele, né, que não, que em algum momento ele ia crescer. Só que era difícil, né, arrumar uma explicação. Tipo, eu pegar uma foto minha criança e mostrar pra ele, não, isso aqui era eu quando eu tinha o seu tamanho. Ele não entendia. Aí eu aluguei o Rei Leão, porque, e no Rei Leão tem exatamente a cena em que aparece ele crescendo.
Bem didático, parabéns. Um pai responsável.
O outro filme que aconteceu isso também, que repetiu a cena a exaustão, foi Space Jam. Assim aparece o Michael Jordan criança, né? E logo na abertura aparece ele, né, o crescimento dele, ele na escola, depois ele na faculdade, ele jogando basquete, né, ele já é adulto.
Ainda bem que você não mostrou pra ele a contestação da vida, que é a incrível história de Benjamin Button, né?
Não era dessa época. Acho que até que a gente, acho que ele não assistiu. Eu mesmo nunca assisti esse filme, eu também não assisti, não.
Não tá perdendo grandes coisas, não, pode
deixar. É, eu sei. Você não assistiu.
Bom,
de qualquer maneira, o filme tá bacana, o pessoal que tá assistindo. Essa nova versão do Rei Leão está se emocionando bastante, né? De todo mundo que participou só voltou o James Earl Jones, né? Mas é super bem-vindo. Aliás, até na versão dublada também, né? Os dubladores mudaram completamente. Até achei interessante o Garcia Júnior, né, falar do novo dublador do Simba. Então é um novo Rei Leão para uma nova geração.
Aí.
Ah, então é válido.
É válido, com certeza. Uhum.
Olha, muita gente reclama de remakes, reboots, essas coisas todas, mas fato é que a molecada não. Eles olham assim, ai, é velho. Ai, de quando esse desenho de 94? Ai, é velho. 10 anos antes de eu nascer, é velho.
Mas você sabe que meu irmão também, pai de qualidade, botou os pequeninos dele, né? Ele tem um pequeno de 6 e um pequeno que está fazendo 4 exatamente hoje, no dia dessa gravação, 11 de julho. Parabéns, Fabiano, que fique registrado desde já. E eles estão vendo todas essas animações da época de infância da gente, todos os clássicos, e estão achando bastante divertido.
Os meus filhos mesmo, eu passava, a locadora que tinha perto de casa, uma vez eu encontrei uma fita VHS de Horror Olímpicos, não sei se vocês lembram disso ou conhecem. E os apuros
sabe, eu aluguei.
Os apuros de Penal. O Horror Olímpicos era uma coisa, vamos dizer, é tipo a Arca do Zé Colmeia, só que era uma Olimpíada com os personagens da Hanna-Barbera. E aí tinha três equipes que ganhavam, aqui no Brasil ficaram com o nome de os Abelhudos, que era a equipe do Zé Colmeia, os Assombrados, que era a equipe do Scooby-Doo, e os Rabugentos, que eram os vilões. Aquela coisa, os desenhos eram qualquer coisa. Mas era o que eu assistia quando criança. Aí eu vi na locadora, putz, legal, vou levar isso, né? Pra mostrar pra eles, isso aqui era o que eu assistia. E o legal é que depois eles, né, hoje são todos adultos, né? Eles crescem, cresceram, e eles meio que têm isso ainda, sabe? E eles também, uma coisa que eles guardam com eles é de lembrar a infância que eles tiveram também, os desenhos que eles tinham quando era criança, né? E eles ainda lembram com saudade, né? Então, tipo, eles vão no Facebook, no Instagram lá e postam coisas do que eles viam quando eram crianças também.
Que legal.
Então, manter isso, porque é meio assim, é como eu falei, né? Um novo Rei Leão para uma nova geração. Cada geração tem, né, os seus desenhos, os seus ídolos. Mas quando você passa esses ídolos para a geração seguinte não só ela vai manter os seus ídolos, mas vai criar os novos delas em cima do que você já passou. E eu particularmente, eu acho super válido, o Esquece falou a questão das pessoas da geração falar assim, mas que tal filme, tal desenho é antigo, né? É velho. Mas eu já digo assim, se você fez um filme, vamos dizer, em 1970, vamos pegar o King Kong, por exemplo, né? Mas esqueceu o Peter Jackson.
Sim, por favor.
Você pega o King Kong de 76, que pra época foi bem feito. 76
sim,
foi, né?
Sim.
Aí você pega esse filme, aí você fala assim, sei lá, passou anos. Você fala, cara, existe uma linha de fazer o mesmo, tipo assim, não o mesmo filme, mas fazer um filme que respeite o original, mas usando uma técnica nova, eu acho super válido fazer, entendeu?
Sim.
Agora, quando pega pra destoar completamente, aí é sacanagem.
Não, assim, tipo, recentemente eu assisti lá com a minha família os dois filmes do Dumbo. E eu achei o segundo filme, né, do Tim Burton, um tremendo desrespeito ao desenho original. Né? Mas tá bom. Válido para poder mostrar para as crianças de hoje em dia, né, os personagens da nossa época de infância.
Dois filmes que fugiram, falando de Disney, né? Dois filmes que fugiram bastante dessa, vamos dizer assim, esse remake, foi o Dumbo e a Malévola, porque Malévola, pelo amor de Deus, né?
Malévola foi muito doido. Eu achei muito doido.
Uhum. Transformar em heroína é sacanagem.
Por isso, falei, doido, muito doido.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards. Agora nós vamos pro nosso quadro Assista Sem Medo, em que cada um de nós indica um filme. Eu avisei pro Marcos que ele tinha que indicar um filme? Não, não avisei. Por quê? Porque eu esqueci.
Muito obrigado!
De nada, tô te avisando agora. Mas vamos começar por mim, que eu quero falar de um filme de 1994. Esse filme tem no elenco James Earl Jones, Elliot Gould, Morgan Fairchild, Meryl Hemingway, Shannon Doherty, veja só, Weird Al Yankovic, Anna Nicole Smith, O.J. Simpson, George Kennedy, Priscilla Presley e Leslie Nielsen. Eu estou falando de Corra Que a Polícia Vem Aí, 33 e um terço, O Insulto Final.
Nossa.
E só tem esse monte de ator porque o ato final do filme é no Oscar. Mas é o último filme que o O.J. Simpson fez, né, antes de ser acusado de matar a esposa e o amigo dela. Infelizmente, né, ele seguiu por esse caminho, porque o O.J. Simpson era muito bom nessas comédias idiotas. E é claro que tem o mestre delas, que é o Leslie Nielsen, né.
Saudades eternas.
Pra quem não sabe, Corra Que a Polícia Vem Aí é derivado de um seriado, Police Squad, que durou muito pouco, mas mostra aí o Frank Debrin, que se aposentou. Ele se aposentou e aí ele é obrigado, vamos dizer assim, a voltar à ativa, porque aí ele precisa resolver o último caso que promete ser uma bomba. E é uma bomba, é uma bomba.
Aliás, uma curiosidade que os produtores é o famoso trio Zaz, né? Zucker, Abrams and Zucker, que são os caras que produziram Aperte os Cintos do Piloto Sumiu, que pra quem não sabe, foi o primeiro filme de comédia do Leslie Nielsen, porque antes ele fazia terror e suspense.
Ok. Eu espero que ele tenha sido muito bom nesses estilos, porque na comédia ele só foi espetacular.
Bom, pra começar, ele tá no primeiro Creepshow, que é aquela coletânea de filmes com o roteiro do Stephen King, e produzido pelo Jorge Romero. E ele tá num também que é o Planeta Proibido, é um clássico da ficção, é ficção e suspense, e é a primeira vez que aparece o Robbie, o robô. Você tem uma ideia de quanto filme é antigo.
Ok, caraca.
E o Police Squad, né, que era o programa de TV, dizem que ele não foi pra frente porque eles faziam no filme, os produtores, né, faziam no filme, faziam na série o que eles estavam acostumados a fazer no cinema, que era você ter uma cena acontecendo na frente e outra acontecendo no fundo, né? Então você tinha muitas piadas de fundo de cena e não funcionavam muito bem na televisão, sabe? Porque era pequena, né? Nem todo mundo prestava atenção. Aí acabou não dando certo. Aí depois eles produziram um filme baseado na série.
E aí que saiu...
Pois é, então eles só perderam o timing, então, né? Com as televisões de hoje em dia, eles estariam um sucesso tremendo.
É, tanto que o Police Squad foi relançado. Ele foi lançado, acho que em DVD, não, alguns anos atrás.
Interessante.
O legal da série, só pra constar, é que a série é de 82 e as TVs americanas já transmitiam em cores desde os anos 60, mas toda abertura parecia assim, Police Squad, em cores!
Ok, né?
E esse último, Corra Que a Polícia Vem Aí, ele tira sarro até de Jurassic Park, é maravilhoso.
Oh, o primeiro tirava sarro até do Atola Comini. A primeira cena do filme é o Frank Devlin invadindo uma... No primeiro filme, né? Não o terceiro. Ele invadindo uma reunião, vamos dizer assim, com os maiores vilões do mundo. Aí tá o Gorbachev, o Ayatollah Khomeini. Aí ele dá uma porrada no Ayatollah, o turbante cai e ele usa um penteado punk por baixo. Aí ele bate no Gorbachev, aí ele segura, né? Ele tá fazendo mata-leão no Gorbachev, aí ele pega um pano, esfrega na testa e a mancha sai, né? Ele fala, sabia que era falso.
Ai, que sarro, viu?
Assim, o Weird Al Yankovic também faz uma pontinha no primeiro. É uma ponta mesmo, é tipo 5 segundos. Porque o Devlin chega, né, depois dessa missão dele, ele chega e desce do avião, né, aí ele vê que tem um palco, né, montado com vários microfones. Aí ele chega e fala, pô, eu não sabia que tava... Que o pessoal tava me esperando tanto, né? Tava tão empolgado em me ver. Aí quando ele vai pra lá, o cara, não é pra você não, é pro Weird Al. Aí tira com ele e aparece o Weird Al tomando o público.
Aliás, o Weird Al tá em quase todos os filmes dessa turma a partir de um tempo, né? Tá em Duro de Espiar também.
Sim, ele faz a trilha de Duro de Espiar.
Ai, ai, viu? Então, Marcos, você pensou em algum filme para nos trazer?
Cara, filme de verdade, assim, esses dias eu só tenho assistido clássicos da Disney.
Não tem problema.
Pois é, eu gosto, sim, eu recomendo realmente que quem quiser assista o Dumbo, o clássico, o desenho animado, porque ele foi muito mais, acho que ele pegou muito mais fundo na veia sentimental do que o filme atual do Tim Burton, que basicamente é um elefantinho que nasce com defeito, né? O circo está chegando na cidade e houve uma onda de nascimentos no circo. É que é bonito ver a cena das cegonhas, né, chegando com os animaizinhos, né, os filhotes de cada animal, e todos eles recebendo seus filhotes pelas cegonhas, e a elefoa tão ansiosa por ser mãe, foi mãe tardiamente, e o filho dela veio com um defeito muito peculiar de ter as orelhas muito grandes, né? E o espetáculo desse filme é ver exatamente isso, né? Naquela época dos circos clássicos, né? Sei lá, nos 50, nos 60, em que os circos tinham aquele show de não é de horrores, é aquelas pessoas peculiares, né? O homem que engolia espadas, a mulher barbada, a sereia.
É o freak show, né?
É, mas o freak show não no mau sentido naquela época, né? Vamos dizer
assim. É, ele já era mais light, né? Acho que a coisa mais grotesca, talvez, naquela época já era a mulher barbada, né?
A mulher barbada, exatamente.
É. E aí, os outros eram colocaram... mais a questão de habilidade, força.
Exatamente. E aí, como o Dumbo também era tratado ali como uma aberração, né? A mais nova aberração, a mãe, né, querendo protegê-lo, foi isolada dele e ele passou a ter o trauma, né? Ficar afastado da mãe, essa parte do filme eu acho muito sentimental, muito interessante, porque tem uma música muito bonita, né, que a mãe elefante canta pra ele, né, e então eu acho que é um filme curtinho, tem, sei lá, deve ter um pouquinho mais do que uma hora, e tem o básico, que eu acho que o filme do Dumbo, o destaque dele é exatamente isso, ele transformar aquele, o Dumbo transformar aquele defeito que ele tem numa qualidade que destaca ele, né, das outras atrações do circo, que é o fato dele conseguir voar com o incentivo dos ratinhos, né, que mostra pra ele como é que ele é capaz de voar com o auxílio dos corvos, e a música dos corvos é muito, assim, em inglês ela não é tão engraçada, eu acho mais engraçada em português, né, que eles cantam que eu fiquei um mês sem conseguir falar de ver um elefante voar, é muito engraçada essa música. Então, assim, tanto pelo lado do sentimento, né, da superação do Dumbo, quanto pelos musicais, pelas músicas que correm pelo filme, eu recomendo bastante que todo mundo que tem algum coração assista esse filme.
Eu tô pensando aqui algumas coisas sobre o Dumbo, enquanto isso... Ed!
Bom, eu vou trazer um filme de 2000, um filme que eu até revi esse final de semana, eu e minha esposa revimos. É porque nós fomos ver a versão... Não é bem a versão, né, mas o reboot barra continuação de Shaft, né, da Netflix, de 2019.
Sim.
A gente gostou, né? Aí, né, a Carla pegou e falou assim, aí eu falei pra ela, né, que tinha um filme de 2000, foi a Netflix e tem, né, também o de 2000. E aí nós assistimos, ela também gostou, né? Então por isso eu estou recomendando o Shaft 2000 do John Singleton, com o Samuel Jackson, a Vanessa Williams, o Jeffrey Wright e o Christian Bale, né? E veja bem, até a Toni Collette tá nesse filme fazendo, né, não é bem uma ponta, né, mas ela faz um papel menor nesse filme. Aliás, eu olhei pra cara dela e falei, conhece essa mulher de algum lugar? Daí eu fui pro grafite, Toni Collette.
Toni Collette.
Basicamente, né, o Samuel Jackson faz o John Shaft, né, ele é um policial. Só que assim, além dele ter o jeito peculiar dele, né, de tratar os criminosos, e ainda tem a questão de, né, vamos dizer assim, um sistema branco com um policial negro, né?
Uhum.
Então, por exemplo, o Christian Bale é um cara que ele mata um rapaz negro, pura e simplesmente por racismo, e mesmo assim ele é levado a julgamento, só que ele sai sob fiança. E depois que ele sai sob fiança, ele fica 2 anos afastado, assim, sai bem embora do país, pouco se lixando. E é lógico, quando ele volta, o chefe leva ele de volta, né, pra cadeia. E o resto do filme é mais ou menos uma história de vingança do tanto o Christian Bale quanto do outro cara que aí sim, né, é um traficante, que é o Jeffrey Wright, né? Aí os dois se juntam pra complicar a vida do Shaft, que nesse meio tempo ele deixa de ser policial, se torna detetive, depois ele volta pra polícia justamente pra ir atrás do Christian Bale, né? Mas é um filme bacana, filme que vale a pena ser visto. E essa continuação que fizeram agora também é muito bacana, muito legal. Com a diferença que, né, essa nova agora é muito mais comédia do que qualquer outra coisa.
É com o filho do Shaft, inclusive, não é?
É interessante porque nesse novo, eles falam que são três gerações. Então você tem o Richard Roundtree, que também tá no ano de 2000, e que é o Shaft original, do filme de 71.
Caraca.
Então, quando fizeram o filme de 2000, tinha gente que pensou assim, é um remake de Shaft. Só que durante o filme ele encontra, né, o ator original, que tá no filme, e chama ele de Tio Shaft. Isso eu falo isso uma vez. E aí você fala assim, tá, beleza. Então é como se fosse uma segunda geração, Samuel Jackson é o sobrinho dele. Aí beleza. No novo filme desse agora de 2019, o Roundtree é pai dele, não tio.
Ué?
Isso é explicado em uma única frase, quando ele aparece no filme, do meio pro final que ele aparece no filme, e aí ele pega e fala assim, e aí filho, como é que você tá, né? Aí ele pega e fala assim, que... O neto, né, vira e fala assim, esse aqui é o seu avô, né? Você se dá bem com ele? Ele falou assim, eu me dava bem com ele, enquanto eu achava que ele era meu tio.
Agora eu entendi.
Boa tirada.
Agora faz sentido, agora eu entendi.
Só que a curiosidade é que a diferença de idade entre o Richard Roundtree e o Samuel Jackson é de 7 anos.
O importante é que tem a cara de pai, pronto.
No filme eles fazem isso, porque ele deixa. Ele tá bem cabelo branco mesmo, né? Deixou o cabelo branco e ele anda de um jeito assim meio. Como é que fala? Debilitado, sabe? Você vê que ele não é debilitado, mas ele anda de um jeito meio debilitado. E na hora que tem que ir porrada, ele vai também. Pô, isso com 77 anos, 78 anos.
Na novela das nove, a Beth Faria faz a mãe do Marco Nanini. Sendo que, tipo, ela tem 74, ele tem 70, um negócio assim.
É o que eu ia falar, porque já teve novela em que os dois eram namorados. Quer dizer, não chegaram a ser exatamente namorados. E depois ela foi namorar com o Antônio Fagundes.
Ó, ela tem 78 e ele tem 71.
Essa é a novela da menina do bolo, da Juliana Paz?
Isso.
Essa eu não tô acompanhando, gente. Foi mal, porra.
E...
Não tô tendo tempo, tô tendo que dormir cedo.
E aí, muita gente tava, mas espera aí, como é que vocês colocaram uma atriz que é só 7 anos mais velha, né? Aí agora na novela parece que ela revela que... Porque ela deixa claro que ela era uma prostituta.
Uhum.
E parece que agora colocaram que, na verdade, ele é filho de outra prostituta que trabalhava com ela, que morreu e ela pegou pra criar.
E ela adotou. Nossa, beleza.
Eu tava aqui pensando nesse negócio do Dumbo, né? Como o circo tá hoje em dia. Porque mulher barbada, se você fala que ela é barbada, falam que é body shame. O palhaço agora se diverte mais atraindo criança pra bueiro.
Ai, caraca.
Os animais agora estão votando a reforma da Previdência. E é foda, né? O que sobra pro circo?
Rapaz, é verdade.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.